agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, em Monte Alto, são 7:30.
Hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
O tempo continua instável, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia em quase todas as regiões do país. O sol vai marcar presença em vários momentos. A temperatura está em elevação, agora termômetros na marca dos 23 graus e meio.
Supermercado Serve Bem. Super ofertas pra você sempre tem. Ação que hortifruti, padaria de qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. O Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem, vem pro supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Covid-19. Pela primeira vez desde agosto, o Brasil tem mais de 1.000 mortos em 24 horas.
Ribeirão Preto atingiu ocupação máxima de leitos de UTI para Covid.
Governadores anunciam apoio ao Fundo de Estabilização dos Combustíveis.
Governo de São Paulo reconheceu até agora situação de emergência em 14 municípios paulistas por causa das chuvas.
Bolsonaro afirmou ontem que perderá 11 ministros no dia 31 de março em decorrência das eleições.
Ministério da Educação lançou ontem portal para unificar acesso a processos seletivos do Sisu, ProUni e Fies.
A árvore cai em cima de um carro entre Ibirá e Uchoa. 3 pessoas morreram.
Paulistão, em jogo de 7 gols e 2 viradas, o São Paulo perdeu para o Bragantino.
2 jogos abre amanhã, a 4ª rodada do nosso Paulistão.
Esses são os destaques.
Noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Ocorrências em destaque no plantão policial: furto. Mais uma vez, você acredita onde foi, Moreira? De fios e cabos?
Pode ser novamente lá no Movimento dos Idosos de Monte Alto, Mima?
Pois é, mais uma ocorrência, né? Lamentável, já não temos mais como contar o número de ocorrências que foram feitas naquele local. O que fazer, né? Mais uma vez, levaram da sede do Mima, lá na rua São Marcos, levaram 6 metros de cabo extensor telescópico, levaram também uma peneira de alumínio, levaram um cano PVC de 3 metros para gás da cozinha, levaram também uma escada de piscina, 5 degraus. Outra ocorrência também de furto na rua Dona Francisca, 446, no Jardim Tangará. De acordo com as informações, levaram do local 2 motores basculantes e 1 alicate. E a ocorrência de destaque ontem, nós conversamos, entrevistamos o comandante da Guarda Civil Municipal, comandante Miranda, na segunda edição, por volta do meio-dia, e ele falou sobre uma operação conjunta da Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e também da Vigilância Sanitária sobre denúncia de bebidas adulteradas em uma conveniência de um posto de combustíveis na Avenida William Sestari. Comandante Miranda, na entrevista, falou, explicou e deu detalhes sobre o que aconteceu. Vamos ouvir.
A Vigilância Sanitária, recebeu uma denúncia anônima que pelo local existia uma possível falsificação ou a venda de produtos falsificados, de uísque aí falsificado. Diante dos fatos, a notícia foi levada ao senhor delegado de polícia, desencadeou uma operação capitaneada aí pelo Dr. Marcelo, a Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal. Quando nós chegamos pelo local, encontramos alguns indícios, cópias de alguns lápis, algumas situações aí que davam indício à possível venda ou até mesmo adulteração no próprio local. Ninguém foi apanhado aí fabricando o produto ou algo assim. Mas diante dos fatos aí, dos indícios, o delegado de polícia entendeu por bem fazer a apreensão de todos os objetos, as garrafas vazias, o líquido já envasilhado ali, já envasado, melhor dizendo. Tudo foi apresentado em delegacia de polícia, foi feita a apreensão, as pessoas responsáveis por essa conveniência foram ouvidas e agora a Polícia Civil vai buscar a real verdade dos fatos aí, para saber se era produto, se não era, para que cada um, caso seja constatado aí produto falsificado, responda criminalmente a participação de cada um. A Vigilância Sanitária também tomou as providências de Polícia Sanitária, onde o local lá foi lacrado, né? O estabelecimento comercial foi multado, foi lacrado, melhor dizendo, e agora ele tem o prazo aí para fazer a defesa dele, e a autoridade sanitária vai entender se devolve alvará, se não devolve, qual a providência vai ser tomada. Agora a Polícia Civil vai estar apurando a real verdade dos fatos aí. Importante é salientar, seu João Moreira, Paulo Moretti e os ouvintes, a importância da denúncia anônima. Essa operação ela só pode ser desencadeada porque a população acreditou e nos informou, né, aí a questão desse local. De imediato, as forças de segurança e de saúde pública se integraram e estão apurando os fatos. A gente precisa que a população continue assim nos passando informação. A pessoa pode fazer através do 153 na Guarda Municipal, 197 na Polícia Civil ou 190 na Polícia Militar.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato, contabilidade, despachante e autoescola. Atenção, a tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho já está todo vapor na Exato Autoescola. Se seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com os preços do ano passado. Isso mesmo, a promoção Ano Novo, Preço Velho já está acontecendo na Exato Autoescola. A Exato está celebrando a chegada de 2022 com uma força extra para suas realizações. Mas não perca tempo, consulte ainda hoje sobre as categorias de habilitação com preços do ano passado. Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola. Sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589 Centro. 3242-3990.
A Hora da Notícia. Primeira edição.
São 7 horas mais 38 minutos. Nós estamos recebendo fotos, aqui imagens, da ponte da Estrada Municipal Antônio Vital, que é a ponte, a conhecida ponte do Badaró. Moradores estão alertando que essa ponte está correndo risco, pode desabar. Ela já não estava boa, estava desbarrancando tudo na cabeceira, como a gente conhece. Com essas fortes chuvas, eles estão preocupados. O setor responsável de defesa civil da administração municipal deve ter no local fazer uma vistoria. Se é melhor interditar antes que aconteça o pior. A conhecida ponte do Badaró. Essa que vocês estão vendo a imagem aí no nosso Facebook. Uma outra imagem também é de uma lixeira. Colocaram a lixeira, faz 3 dias, lixo doméstico. A empresa passa e não recolhe o lixo. Agora, cães e gatos fazem a festa. Depois falar com o morador que jogou o lixo, não foi. Pode ver bem aí pela imagem, que foi colocada direitinho na lixeira. O caminhão que faz a coleta passa e não recolhe. Reclamação dos moradores. Agora, essa imagem é interessante também. Dá pra gente fazer um bom churrasco. É no Jardim Tangará. Vacas passeando para todos os lados. Observa aí que estão passando, ó, motos, pode observando motos, os animais atravessando a rua, dá para a gente perceber, outra moto, tem que diminuir a velocidade, tudo por causa desses animais soltos. Os animais não são culpados. Tem dono ou não tem? Se o animal está na rua e não tem dono, cada um pega a vaca para ele, então. Porque é o seguinte, lá no Jardim Tangará, as vacas passeando normalmente pelas ruas do Jardim Tangará.
O Brasil voltou a atingir uma triste marca relacionada à Covid-19 no dia de ontem. Pela primeira vez desde o dia 18 de agosto de 2021, o país teve mais de 1.000 mortes em decorrência da doença. Segundo o balanço divulgado ontem pelo CONAS, nas últimas 24 horas, 1.041 pessoas morreram. O número de novos casos foi de 298.520. Desde o início da pandemia, 630.001 brasileiros perderam a vida e 26.091.520 testes tiveram resultado positivo.
Nós estamos recebendo mais imagens aqui e agradecemos os nossos ouvintes também. A situação da ponte que liga o Bela Vista do Mirante até o Vale dos Sonhos. A situação lá é o seguinte, começaram as aulas, crianças não podem passar sozinha por ali. Até durante o dia, não tem segurança. Mato para todos os lados. Com a chuva, galhos caíram, estão na pista ainda, atrapalhando o trânsito, precisa retirar. À noite não tem iluminação. Moradores do Bela Vista do Mirante nos mandaram ontem uma reivindicação para ter um carinho todo especial para aquele bairro. Os moradores estão assustados. Nós recebemos ontem aqui, prometemos que íamos falar e vamos falar. A reivindicação, os proprietários de terrenos têm que colaborar também. O mato está cobrindo o muro, entrando nas casas, invasão aí de cobras, ratos, sapos, escorpiões. Não precisa receber notificação da prefeitura. O terreno é seu e a responsabilidade é sua. Ah, mas está chovendo. Sim, mas você pode fazer uma roçagem. Não é capinar, faz uma roçagem para baixar o mato, porque os moradores estão pedindo, pelo amor de Deus, lá do Bela Vista do Mirante, mais atenção no bairro, que lá está muito ruim para morar.
Três pessoas morreram após uma árvore cair e atingir o carro em que estavam na rodovia Mário Roberto Perosa, entre Ibirá e Uchoa, interior de São Paulo, na tarde de ontem. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo era ocupado por um homem, uma mulher e duas meninas. Os dois adultos e uma criança não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. A menina que sobreviveu foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Ibirá. As idades e as identidades das vítimas não foram divulgadas. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para cortar a árvore e retirar os corpos do carro.
Estão ligando na Guarda Municipal no 3242-1317 e não está atendendo. Está chamando desde as 6 horas, 3242-1317. Mas pode ligar no 153. Liga na emergência 153, com certeza você será atendido.
7h43.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago, veja só.
Não pare no tempo, a Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus,
Rua Sica 297, Radial Pneus, amortecedores e escapamentos, viu?
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Na Copercana Ferragem e Magazine, você encontra medicamentos veterinários, antibióticos, endectocidas, vermífugos para cães, gatos e equinos, vacinas e muito mais. Pensou em medicamentos veterinários? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Quer ver isso mais? Tem a qualidade, tem a Valeria Supermercado.
Ofertas desta sexta-feira: açúcar cristal Santa Isabel 5 quilos 15,45, salsicha hot dog Seara o quilo 9,80, filé de peito de frango congelado pacote o quilo 13,90, refrigerante It 2 litros 2,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Titangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida que tá ruim. Total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde. Vida, quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:47. Choveu muito no centro da cidade, alguns pontos até 90, 95 milímetros. E choveu muito, e nós estamos recebendo imagens também da força da enxurrada no Jardim Califórnia, próximo da Webtec. Vamos observando aí pelo nosso Facebook, pelas imagens, a força d'água da enxurrada lá. Moradores ficaram assustados. Motos foram arrastadas à força da água. Claro que ninguém se feriu, mas todo mundo ficou assustado mesmo pela força da enxurrada ontem no bairro do Jardim Califórnia, próximo da Webtec. Pelas imagens você pode conferir aí que muita água caiu, sim, e tem previsão de mais chuvas para Monte Alto e a nossa região.
Governadores dos 26 estados e do Distrito Federal decidiram ontem apoiar a criação de fundo de estabilização para combustíveis. A iniciativa foi proposta pelo governo federal, que recuou após a negativa do Ministério da Economia. Segundo os governadores, o fundo irá assegurar a volatilidade dos preços dos combustíveis e não irá onerar os cofres estaduais e municipais. A ideia era criar um fundo para evitar um forte aumento nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. O ministro da Economia, Paulo Guedes, alertou o Planalto sobre a possibilidade de desequilíbrio das contas públicas caso a proposta seja aprovada.
E continua a vacinação aqui no município de Monte Alto. O agendamento online para as nossas crianças de 5 a 11 anos. Temos vacinação praticamente nas unidades básicas de saúde. Os pais que fizeram agendamento sabem o local da vacinação e horário para levar seus filhos. Vacinação hoje e amanhã também. Observa aí. Por exemplo, hoje nós teremos, hoje é sexta-feira, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, das 10 às 16 horas. Teremos também hoje na Acácia de Oliveira Nunes, no Bela Vista. Preste atenção, das 12 às 18 horas. E amanhã, das 8 às 12 horas. Hoje também na Unidade Básica de Saúde Exídio Peloso. Tem também das 12 às 16 horas. E amanhã, das 8 às 12 horas. Nas Unidades Básicas de Saúde João Tiago de Camargo, na Alvorada, e Roberto da Rocha Leão, no Centenário, teremos vacinação amanhã no João Tiago de Camargo para crianças de 6 a 11 anos, das 8 às 12 horas. No Roberto da Rocha Leão também, crianças das 6, de 6 a 11 anos, das 8 às 12 horas. Pode conferir aí o horário e o local da vacinação dos seus filhos.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã de ontem, durante entrevista coletiva em Porto Velho, que perderá 11 ministros no dia 31 de março, em decorrência das disputas eleitorais. O vice-presidente Hamilton Mourão deverá se candidatar a senador pelo Rio Grande do Sul. Anderson Torres, que é ministro da Justiça, estuda pleitear o cargo de senador ou governador do Distrito Federal. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, irá disputar a cadeira de governador do Piauí. A ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, ainda não definiu o estado em que disputará uma vaga no Senado. Fábio Faria, ministro das Comunicações, irá definir se concorre a senador ou governador no Rio Grande do Norte.
E faleceu em Monte Alto, seu João Moreto Filho, com 89 anos de idade. Deixa filhos, netos e bisnetos. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será às 13 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do Sr. João Moreto Filho, com 89 anos de idade, que descanse em paz.
Ribeirão Preto atingiu ontem a ocupação máxima dos leitos de UTI para Covid-19. De acordo com a plataforma leitoscovid.org, que monitora a situação nos hospitais públicos e privados da cidade, 100% dos 61 leitos disponíveis são utilizados. Nas enfermarias, a ocupação está próxima dos 90%. São 140 leitos disponíveis e 124 ocupados, ainda de acordo com a plataforma.
Bem, estão falando só notícia ruim. Infelizmente, a notícia ruim faz parte também do jornalismo. É realidade, nós não podemos fugir da realidade. Mas eu dei uma notícia boa sobre a vacinação das crianças. Pelo menos você tem filho, pode levar para vacinar, tudo isso hoje e amanhã também. A outra notícia boa, retorno às aulas. As crianças retornaram nas aulas da rede municipal ontem. Claro que pode ter alguns desencontros, mas tudo isso serão sanados também. Os pais já estão sendo orientados pela própria secretaria das escolas onde os filhos estão matriculados.
O governo de São Paulo reconheceu até agora a situação de emergência de 14 municípios paulistas desde o início da Operação Chuvas de Verão em dezembro de 2021. Nesta sexta-feira serão celebrados convênios que formalizarão repasses de verba do Tesouro Estadual para cerca de 10 cidades. Cada uma delas receberá pelo menos R$1 milhão. Franco da Rocha, na Grande São Paulo, a mais castigada pelo temporal do último final de semana, receberá R$8 milhões e Francisco Morato, R$2 milhões. Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros localizou mais um corpo em Franco da Rocha. Com isso, vai a 15 o total de mortos na cidade e a 31 no estado.
É, moradores da Vila Municipal estão pedindo a coleta do lixo doméstico. Não passou, quando vai passar na Vila Municipal? E muitos aí, ó, que gostam do Mima, o Mima inclusive não está, né, realizando forró devido ao decreto. Já quantas vezes o Mima foi furtado ou roubado? Não,
já perdemos a conta,
Maria. Várias vezes. Não seria melhor colocar alarme ou câmeras de segurança? A opinião de alguns ouvintes que estão mandando aqui. O Mima está passando por uma certa dificuldade. Está só sobrevivendo com mentalidades ali de algumas pessoas, que não podem ter eventos, não pode ter forró, não pode ter nada. E além disso, está tendo prejuízos.
7 gols e 2 viradas. Que jogo, hein?
Que jogo, pelo menos de gols, né?
De gols, né?
Mas o São Paulo continua o mesmo, perdendo.
7h54.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos. No Savegnago, 15,80. Feijão Serra Azul, 1 quilo, 5,65. Peito de frango com osso, Copacol, quilo, 9,85. Brahma, 350ml, só 2,49 no pack com 18 latas. Fraldinha Friboi, peça inteiro, quilo, no Savegnago, só 35. Fraldinha Friboi, peça inteiro, quilo, no Savegnago, só 35,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega da sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Tranquilidade, ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém tão perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. É mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 58 minutos e 30 segundos. Moradores da zona rural estão pedindo aí apoio também, principalmente lá da Inhumas. Ali está a estrada da Inhumas, na Ponte de Ferro. Tem muitos lugares que não está dando para passar. Período escolar hoje não passou. Teve que dar a volta para buscar os alunos. O Billy conhece o local. Nós sabemos que com essas chuvas fica difícil. mas lá fazer um paliativo, só um quebra-galho, para os veículos tentarem passar. Dificulta, hein, para buscar os alunos na zona rural, com essas chuvas. Claro que existem pontos críticos também, mas pedir a compreensão e a paciência de todos. Amanhã, nós teremos uma avaliação do futebol no Estádio Municipal Sérgio Sartor, lá no Complexo Esportivo Babi Barione. Avaliação de futebol é para formar o time de futebol da cidade, que irá disputar os Jogos Abertos da Juventude da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Podem participar atletas nascidos em 2004, 2005 e 2006. Os treinos terão início às 8 horas e 30 minutos. Os participantes devem estar de máscara e levar a carteirinha de vacinação contra a Covid. Interessados podem se cadastrar na Secretaria de Esportes, no ginásio da Pizar, ou amanhã no local da avaliação.
O Ministério da Educação lançou ontem o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, site do Governo Federal, para concentrar os programas de acesso ao ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Programa Universidade para Todos, ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O objetivo é que os interessados nos programas insiram as informações cadastrais uma única vez. O site reúne informações sobre o processo seletivo dos três programas e encaminha o candidato para a página de inscrição de cada programa. Segundo o MEC, o portal ainda deve passar por aperfeiçoamentos para os processos seletivos do segundo semestre.
Estamos recebendo também aqui imagens lá do distrito de Aparecida, as crianças tomando vacinas lá no distrito de Aparecida. E olha, estão agradecendo toda a equipe de vacinação, inclusive deixar as crianças até mais felizes.
Quase 9 em cada 10 médicos brasileiros, 87,3%, afirmam ter se infectado pelo coronavírus ou conhecem algum colega que contraiu o vírus nos últimos 2 meses. É o que aponta uma pesquisa inédita divulgada ontem pela Associação Médica Brasileira. A maioria deles também relata estar esgotada, apreensiva, estressada e sobrecarregada. Realizada em parceria com a Associação Paulista de Medicina, a pesquisa ouviu 3.517 profissionais de medicina em todo o Brasil entre 21 e 31 de janeiro.
O boletim de ontem sobre os números da Covid no município de Monte Alto, aquele óbito que estava em investigação, deu negativo, não foi para Covid não. Monte Alto está aqui na UTI da nossa cidade. Pacientes positivados, na UTI nós estamos com 9 pacientes de Monte Alto, 1 de Jardinópolis, 1 de Pradópolis e 1 de Guariba. Pacientes aguardando o resultado, está na UTI, esse paciente é de Monte Alto. E pacientes positivados que estão na enfermaria, tem 6 pacientes de Monte Alto. 415 pacientes estão em tratamento, 9 na UTI, 6 na enfermaria e 400 estão no isolamento domiciliar e 1 aguardando o resultado do exame. Já foram aplicadas 102.530 doses de vacinas, 41.119 a primeira dose, 39.039 a segunda dose, 21.203 a terceira dose, dose única 1.169. Diz que Covid 3241-1023.
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 166.031.141, o equivalente a 77,29% da população total. Nas últimas 24 horas, 241.770 pessoas receberam a primeira dose da vacina e o país chegou à marca de 166 milhões de pessoas vacinadas. Os dados são do consórcio de imprensa junto às secretarias de 26 estados e Distrito Federal.
Estão perguntando, vai abrir novo agendamento para a vacina terceira dose? Olha, nós não temos ainda essa informação. Como agora estão se dedicando mais à vacinação das crianças, acreditamos que somente a semana que vem teremos a continuação da vacinação da terceira dose. Pode aguardar que qualquer novidades estaremos informando a nossa população.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que tem dinheiro para oferecer o reajuste salarial de 33,24% no piso dos professores, anunciado na semana passada. No entanto, estados e municípios responsáveis pela maioria dos salários da categoria mostram preocupações jurídicas e fiscais com o aumento dessa magnitude e alertam para a falta de caixa para cumpri-lo. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro disse que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, assinará hoje a portaria de reajuste dos professores. Existia pressão para dar aumento de 10%, mas tem dinheiro. O governo repassa o dinheiro do Fundeb, disse o presidente na live. Em seguida, Bolsonaro citou reportagem com a notícia de que a Confederação Nacional dos Municípios orientou prefeitos a não conceder o aumento anunciado pelo governo. E Bolsonaro disse: vamos ver o que vai dar isso.
Bem, o mutirão de limpeza, claro que houve atraso devido ao mau tempo, chuvas. Ainda nas ruas que não foram retiradas, por exemplo, lá de Bitirama, do Vale Verde, Distrito Industrial, as equipes estarão voltando lá para fazer o mutirão, completar o mutirão. Devido às chuvas, houve atraso, sim, nos trabalhos.
A justiça condenou o ex-secretário de administração de Ribeirão Preto, Marco Antônio dos Santos, a 12 anos de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro. Segundo a decisão, o réu comprou imóveis com recursos desviados da chamada fraude dos honorários, um dos esquemas de corrupção investigados pela Operação Cevandija durante a segunda gestão da prefeita Darcy Vera. Também foi condenada a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto a jornalista Thelma Regina Alves, apontada pela Força Tarefa como namorada de Santos na época em que esses fatos foram apurados, investigada por transações financeiras que resultaram na aquisição dos bens.
Nós estamos recebendo aí as notícias aqui que furtaram um relógio de energia ontem de um imóvel lá no Vale dos Sonhos, um imóvel abandonado. Mas foram lá e furtaram esse relógio de energia também. Temos aqui um pedido, né? Nós temos um relógio de água, isso não
o
de
hidrômetro,
energia.
Né? O hidrômetro, né?
Certo, isso. É o hidrômetro, que é a Sabesp que coloca. Levaram embora. Estão levando tudo embora, né? A gente até fica esperando, será que vão levar a casa também? Amanhã depois leva a casa e deixa só o terreno. Nós temos um rapaz aqui, ele está desempregado. Mas ele faz aquele trabalho de limpeza de terrenos. Ele faz aquela limpeza, roçagem, cai para o terreno para você. Ele precisa trabalhar. O telefone de contato é o 99140-3630. 99140-3630. O Walter, 99140-3630. Vamos dar oportunidade para esse rapaz que pode limpar o seu terreno e você que é proprietário colabora com a limpeza da nossa cidade.
Juízes alegam perda de 40% e pedem a Fux projeto de reajuste de subsídios. A juíza Renata Gil, que dirige a Associação dos Magistrados Brasileiros, se reuniu na noite da última quarta-feira com o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, para pedir que a corte encaminhe com urgência ao Congresso um projeto de lei com previsão de recomposição da remuneração dos membros do Poder Judiciário. O encontro ocorreu em Brasília com a entrega de um documento com as demandas da classe. Nos cálculos da associação, as perdas inflacionárias da magistratura nos últimos anos chegam a 40%.
A Hora da Notícia, primeira edição.
É muito mais atualidade. Supermercado.
Ofertas desta sexta-feira: açúcar cristal Santa Isabel 5 quilos 15,45. Salsicha hot dog Seara o quilo 9,80. Filé de peito de frango congelado pacote o quilo 13,90. Refrigerante It 2 litros 2,99.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Nutrição animal é na Coopercana Ferragem e Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Coopercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
São 8h09:40. Agora direto para o Savenhago, contato com o gerente Gouveia, vai falar das ofertas aí, todo mundo aproveitando. Gouveia, bom dia.
Bom dia, Paulo Moretti, bom dia, João Moreira Filho, bom dia, Monte Alto e região. As ofertas do Savenhago, olha só, leite longa-vida Italac, 1 litro, 3,28, pagando com o nosso cartão, 3,15. Arroz tipo 1, da marca 4R, 5 quilos, R$ 13,90. Óleo de soja lisa, 900ml, R$ 7,89. Margarina Creibon, 500 gramas, R$ 3,99. Molho de tomate Fujini, 300 gramas, R$ 1,08. Leite condensado Jussara, 395 gramas, R$ 3,98. Coxa com sobrecoxa de frango, da marca Big Frango, R$ 6,80 o quilo. Linguiça Toscana Seara, R$ 15,90 o quilo. Fraldinha bovina, R$ 35,90 o quilo. E sextou aqui no Savenhago. Ofertas em cervejas e refrigerantes, olha só. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, R$ 6,99. Com nosso cartão, R$ 6,79. Cerveja Amistel Lata, 350ml, R$ 2,79. Tem a Heineken Long Neck, 330ml, R$ 4,99. Estela Lata, 350ml, R$ 3,69. Tem a cerveja Brahma ou Skol Lata, 350ml. Comprando um pack com 18 unidades, cada unidade sai R$ 2,49, Paulo.
Tá certo, vamos aproveitar então. Obrigado, Gouveia. Bom dia, bom trabalho para você.
Obrigado, Paulo. Bom dia a todos.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100. Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Coronavírus, a melhor prevenção é a informação.
Sintomas. Os sintomas mais comuns são tosse seca, febre e cansaço. Alguns pacientes podem sentir dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta ou diarreia. O período de incubação, ou seja, entre o contágio e os primeiros sintomas, é de 14 dias, conforme a Organização Mundial da Saúde. Segundo cientistas chineses, alguns pacientes podem transmitir o coronavírus mesmo sem apresentar sintomas.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente.
Tem novidade de saúde,
total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer.
Melhor pra Monte Alto,
melhor pra sua saúde.
Vida, nosso plano de saúde e vida.
quem ama escolhe o melhor sistema Vida de Saúde.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
O Supremo ontem agiu mais uma vez como poder executivo, mais exatamente como Ministério da Segurança Pública, decidindo sobre uma ação movida pelo Partido Socialista Brasileiro, que está protestando contra a ação policial no Rio de Janeiro, porque a polícia do Rio de Janeiro já havia sido proibida de subir morro por causa da pandemia, né? Pois agora decidiram dar ao governo do Rio de Janeiro um prazo de 90 dias para adotar uma série de medidas para que a polícia mate menos. Gente, vocês notaram a inversão de valores? Porque o povo todo deveria exigir do governo do Rio de Janeiro que tomasse medidas para que os bandidos matassem menos, os assaltantes matassem menos, os agressores, os traficantes matassem menos. Não é? Pois não, é a polícia. Né? A culpa é da polícia. Haver criminalidade, a culpa é da polícia. Então, a polícia não vai poder fazer diligências à noite, vai perturbar o sono dos bandidos. Né? A força policial, o uso da força, deve obedecer à proporcionalidade. Pois é, já está desproporcional, porque o tráfico usa .50. São metralhadoras pesadas, né? De meia polegada de calibre, e granadas. Metralhadoras que têm poder de fogo, cadência de fogo, potência maior que as armas dos policiais. Então o Supremo tem que pedir que os bandidos obedeçam à proporcionalidade no uso da força, né? Entre outras, né, medidas. Eu acho que depois dessa, a gente tem que convidar os ministros do Supremo a irem morar no Rio de Janeiro, não é? Bom, vamos em frente. O Tribunal Superior Eleitoral convidou as Forças Armadas para participarem do zelo quanto à segurança da apuração. E isso foi lá em início de dezembro. Aí as Forças Armadas pediram informações, né, sobre técnicas, procedimentos técnicos, transparência, segurança das urnas. Só que não veio nenhuma resposta, passou mais de mês, nenhuma resposta. Reiteraram na sexta-feira agora, porque as Forças Armadas se preparam também para a guerra cibernética. Eu conheço o local da guerra cibernética, já estive lá, a gente inclusive tem que deixar o celular do lado de fora, né? As três forças trabalham juntas nisso. Isso é guerra moderna, né? Mas não tiveram resposta até agora. Aí eu me pergunto, né, a propósito dessa história, o Bolsonaro contou como foi que os hackers entraram nos computadores da Justiça Eleitoral em 2018, não podia. Ah, não pode? Querem me explicar, eu como eleitor, por que eu não posso saber se o meu voto vai ser contado com segurança ou não? Eu não posso saber das fragilidades do sistema eleitoral? Eu tenho que saber. Eu sou eleitor, eu tenho esse direito. Todo eleitor tem esse direito de saber se o seu voto vai ser tratado com segurança ou não. Tem que haver transparência. Aliás, é o que diz a Constituição. A administração pública é caracterizada, entre outras coisas, pela publicidade, ou seja, as coisas têm que se tornar públicas. Bom, vamos em frente. Município de Garopaba, a Câmara de Vereadores está votando um projeto de lei que não só proíbe o atestado de vacina, lá o tal passaporte, como multa quem exigir. Proíbe em tudo dentro do município, esse maravilhoso município de Garopaba, onde eu passava minhas férias quando morava em Porto Alegre. É porque é o início das aulas. E a Constituição diz que todos são tratados igualmente, sem diferença alguma, no acesso ao ensino. É a Constituição que diz, artigo 206, primeira alínea. está lá, quem quiser conferir. Né? Agora, na contramão, por exemplo, eu soube hoje, por reclamação de gente lá que acha que vai perder o emprego, lá em Gurupi, Tocantins, estão exigindo. Meu Deus, a Constituição garante liberdade de locomoção, acesso ao trabalho, acesso às escolas. Que é isso? Qual é o argumento? Qual é o argumento? Por favor, digam. Tem algum argumento que é sustentado pela razão e pelos fatos? Né? Agora, que triste. Eu ouço o presidente do Senado, ouço não, leio. Ele postou no Twitter, ele destacou de todo o discurso que ele fez na abertura, na reabertura do Congresso, a seguinte frase. É inconcebível que pessoas passem fome no Brasil. Eu não sei como é que ele não achou outra frase melhor, menos lugar comum, menos chavão. Eu acho que não foi ele. Algum sabotador que está botando esse tipo de frase, deixá-lo assim passar por um momento risível, né? De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia, oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. O proprietário rural que busca soluções para garantir mais segurança pode contar com a tecnologia e a estrutura especializada da Âncora Segurança Patrimonial. Você pode instalar na sua propriedade sistemas de alarme e câmeras e nas suas máquinas e veículos o sistema de rastreamento Full Track. Sistemas que poderão ser integrados e monitorados 24 horas. Caso haja invasão na propriedade e movimentação de tratores ou veículos, o monitoramento da Âncora aciona imediatamente seus agentes e, se necessário, as forças policiais. Para mais segurança em sua propriedade, Propriedade Rural, entre em contato com a Âncora e solicite mais informações. Ligue 3241-1830. Âncora, Segurança Patrimonial, na Rui Barbosa, esquina com a 23 de maio.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago, venha pra
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega da sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 99220-9996 ou 99142-0875.
Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista, tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Óleo Lisa 900ml, R$7,89. Arroz 4R, 5kg, R$13,90. Coca-Cola Original, 2L, R$6,99. No cartão Savegnago, R$6,79. Aceite sem osso, quilo, R$29,90. Amistel 350ml, no Saviganho, só R$2,79. Leite Itaú. Lá que 1L, 3,28 no cartão Savegnago, 3,15.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:25.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada chuvosa em pontos isolados do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 20, máxima de 30 graus.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Manhã de ontem, por volta das 7:45, quando o Rei dos Astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida. Policiais militares, doutor. Tático ostensivo rodoviário, tropa de elite da Polícia Rodoviária Paulista, em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, grande corredor financeiro paulista, na pista norte, sentido capital interior, exatamente no quilômetro 181 em Rio Claro.
Olá.
Surpreenderam e abordaram um ônibus da empresa Cataflan Turismo com 10 passageiros, 10 adultos e 2 crianças, que, segundo o motorista, seguia da capital paulista com destino a Valença, no Piauí.
Como é que é?
Claro que você pode dar volta ao mundo e chegar a Valença, no Piauí. Ninguém tem nada com isso. O ônibus é dele, o motorista é ele.
Tá difícil, hein?
Sem papo, sem milonga, ao vistoriar a bagagem do passageiro José Paulo Rodrigues Filho, foram localizados 5,250 kg de cocaína, talquinho do capeta. E não ficou só nisso, não. Mais 335 kg de maconha.
Ô, gente, tá doida?
Indagado a respeito, José informou que era o vigilante das drogas e que receberia R$1.000 pela vigilância até a cidade de Picos, no Piauí. O ônibus seguiu viagem. Fim da linha para o José. Ele foi grampeado. Recebeu a presilha prateada. Troféu de quem chega em último lugar na estrada desta vida. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Rio Claro, onde as drogas foram apreendidas. José foi autuado em flagrante por tráfico e nesta sexta-feira já amanheceu na tranca, bebendo café na canequinha. Pra quem não sabe, só pra seu conhecimento, tráfico de droga dá de 5 a 15 anos de cadeia, principalmente se você não tem um bom advogado. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, três coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade.
Falou.
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
A Hora da Notícia, primeira edição. A Hora da Notícia, primeira edição.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 30 minutos, apenas para informar a população que os telefones da Guarda Municipal continuam com defeito, não estão atendendo. Tem um telefone celular que fica de plantão na Guarda Municipal. Quem necessitar é o 99767-2702. 99767-2702. Estamos recebendo o vereador da Câmara de Monte Alto, Paulo Carello. Paulo Carello, bom dia.
Oi, Moreira, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham, a todos os ouvintes, né? Também os internautas. Como a gente sempre diz, né, esse é um momento, uma oportunidade da gente poder conversar com toda a nossa gente, todo o nosso município, falar do trabalho do vereador e falar do dia a dia da nossa cidade.
Mesmo
essa é uma oportunidade.
Mesmo debaixo de chuva, como está chovendo, hein, Paulo?
Meu Deus, Moreira, né, já está fazendo uma semana, né?
Acho que a gente ontem começa... choveu bem, hein?
Muito, ontem à noite acho que foi uma tromba d'água, né?
Choveu muito, rapaz.
Caramba, tem vários vídeos aí de pontos da cidade pois que sim. Realmente... preocupa muito.
Enxurrada
e assim,
forte.
É, enxurrada, né? Muito forte. E assim, né, Moreira? A terra vai começando ficando encharcada. É aí que a gente começa a ficar preocupado, né?
Certo.
Eu acho que a gente tem que ficar aí numa situação de alerta, porque, meu Deus, tem chovido bastante, sim.
A gente precisa aplaudir muitas vezes a ação de alguns voluntários. Nós vimos até um vídeo aí, tem um grupo de moradores de Alvorada, ele mesmo, estão roçando, arrumando a praça do Jardim Alvorada, Paulo.
Que legal você lembrar disso aí, eu acho que isso é... Estou aqui, quero deixar meus parabéns aí a toda a equipe, né, da empresa aí da Lages MV. Posso falar porque o vídeo está rolando, né, nas redes.
Os nossos amigos lá. Que
nossos amigos.
Isso daí, viu? Bacana.
Parabenizar a diretoria, todos os funcionários, que numa ação voluntária... foram lá na Praça do Jardim Alvorada, fizeram um trabalho espetacular. Então, dizer a vocês o nosso muito obrigado. Às vezes, a prefeitura não conseguiu chegar lá e vocês, numa ação de solidariedade junto ao bairro, junto à comunidade, tenha certeza que todos da comunidade ficaram muito gratos. Parabéns à diretoria, parabéns à equipe, por essa dedicação, né, Moreira? Isso é uma demonstração de amor a nossa cidade, uma demonstração de amor ao nosso bairro, aonde eles estão inseridos, né?
Paulo, claro que a obrigação é do Poder Executivo, mas Perfeito. Eles estão vendo as dificuldades. O que nós vamos fazer? Até não chegar aqui, vamos limpar nós. Eles fizeram toda a limpeza para o bairro, valorizando o bairro. Parabéns para esses voluntários.
Não, eu fico muito feliz, acho que ainda...
Parabéns.
Você vê como aqui Monte Alto, né? Tem pessoas do bem, né? Pessoas que gostam, que amam a sua cidade. Deixar aí a todos, sim... um grande abraço e parabenizar. Também, Moreira, aproveitando esse momento rapidinho, quero deixar um grande abraço aí, em nome do Roberval, ao Terço dos Homens, que está completando 10 anos na próxima semana agora. É um momento de oração, um momento de fortalecimento espiritual. Eu, quando não tenho sessão, às segundas-feiras, acabo passando lá, vou lá participar. E dizer que não é só de oração, eles fazem também um trabalho social, um trabalho voluntário. Vão entregar agora mais 25 cadeiras. Então tem todo um trabalho por trás dessa missão. Parabenizar aí o padre Luiz Gustavo, né, que é o gestor aí, o pároco da equipe, mas o Roberval por essa liderança, por esse trabalho.
Certo.
Um grande abraço também, porque de certa forma é isso que a gente falou aqui. Você pega aí o pessoal da Lages fazendo um trabalho na praça, um pessoal do Terço dos Homens fazendo um trabalho com cadeiras de roda, uma série de atividades e ações para a nossa comunidade. Isso é muito importante.
Para o bairro da Inhumas, nós recebemos aqui a equipe do Bilho, já está descendo aí no bairro para socorrer vocês, sim. Pode aguardar que eles vão aí para fazer um paliativo em pontos críticos, porque com essa chuva aí, claro que acaba prejudicando as estradas rurais, né, Paulo?
Meu Deus, e Monte Alto, né? O município tem muitas áreas rurais, né? Muita estrada rural nós temos aqui no município de Monte Alto. Então, né, pedi realmente para o pessoal, ontem foi um dia atípico, no final da tarde, ontem, uma chuva muito forte. Eu acredito que muitas dificuldades estão tendo, sim, nas estradas rurais, mas com o tempo e o passar, eu tenho certeza que a equipe do Bilha e a equipe da prefeitura vai tentar socorrer na medida do possível. Acredito muito.
Nós temos muitas pessoas desempregadas e procurando uma oportunidade. Fala sobre a Bolsa do Povo, Bolsa Trabalho.
Isso, quero, né, nesse momento aí de muitas dificuldades, né, dizer, onde, essa semana mesmo recebi 3-4 situações aí. Aliás, faço um alerta, tá? Para a nossa Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, ficar atento às situações daquelas pessoas que passaram pelo Covid e que, de certa forma, perderam a sua atividade, estão com dificuldade, estão com alguma sequela. Eu sei que a Secretaria de Saúde sabe quem são as pessoas que ficaram internadas na UTI, que ficaram internadas na enfermaria. Junto com a assistência social, poderia fazer uma visita para essas pessoas. É um alerta, tá? É um pedido que eu estou fazendo aqui publicamente, porque tem pessoas em situações muito vulneráveis, Moreira. Eu recebi uma pessoa do qual ela era uma profissional autônoma, ela fazia seus bolinhos, seus pães, fazia uma série de atividades, que no pós-Covid, primeiro ela ficou 45 dias na UTI, depois agora faz 9 meses que ela está no pós-Covid, e ela não consegue mais, ela ficou com uma sequela, né? Assim, dificuldade de ficar de pé, de respirar. Então a gente precisa pensar num programa, numa ação voltada para essas pessoas, né? Então, ter esse olhar, ter esse carinho nesse momento, que elas também são vítimas, né? Vítimas de um fato novo, por isso que eu estou falando, às vezes precisamos sim pensar num programa. Não existe esse programa, talvez nós vamos precisar implantar. Vamos checar, vamos até a casa dessas pessoas. Acho que a gente, o nosso papel não é só ir multar, só fiscalizar se está cumprindo, se não está cumprindo. Acho que a gente poderia também estender a mão, ir além desse ponto. E nesse sentido, né, graças a Deus, aí Monte Alto, uma das segundas, terceiras indicações minhas do ano passado foi justamente essa, né? Que nós fizéssemos parte desse programa. É um programa do governo de São Paulo, um dos maiores programas sociais do estado de São Paulo, que chama Bolsa do Povo, Bolsa Trabalho. O ano passado, você vai se lembrar agora, foram 40 mulheres atendidas,
certo,
né? Por R$500, que agora está R$540. E Monte Alto, graças a Deus, esse ano, um trabalho que a gente acabou conversando, pedindo, ampliando, vai ter 60 vagas. Só que é o seguinte, né? Eu confesso que eu não vi essa divulgação aqui para Monte Alto ainda. Mas já encerra segunda-feira as inscrições, tá?
Dia 7.
Então, para você que está desempregado, vá até a assistência social, tenho certeza que ali eles vão te dar um acolhimento, vão dar um encaminhamento correto, não precisa de muitas coisas, não, tá? É o RG, é o comprovante de endereço, estar morando aqui na cidade, tem algumas coisinhas que o programa requer, tá? E o que fica? Fica essa boa notícia, né? Pelo menos um acalento nesse momento, tá? As pessoas vão trabalhar, vão poder ter a oportunidade de se capacitar também dentro do programa. E isso é muito importante, é uma notícia que eu acho que vem de encontro a essa necessidade que nós estamos passando agora, Moreira.
E é verdade, você falou necessidade. Olha aqui, ó, uma família que está precisando de um guarda-roupa, de uma geladeira, de uma cômoda. Não tem como comprar. Então está pedindo, se você tiver usado aí, nós temos o telefone, você entra em contato e vamos ajudar essa família também.
De certa forma, o programa também faz esse papel social, né?
Tem que fazer,
Paulo.
Eu
vi outro dia, tem junto aí com o pessoal do Lar São Vicente,
um
trabalho maravilhoso, diversas famílias, diversas pessoas, quando a gente sai aqui embaixo, às vezes tem muita gente aí embaixo também, eu fico muito feliz com isso, que você também aí através né, das ondas do rádio, né, da internet, possa também dar esse espaço e abrir essa situação.
Certo, Paulo. Falando o seguinte, você fez uma visita na central de alimentos, a nossa cozinha piloto?
Tive sim, Moreira. Tive juntamente com o vereador Marcos Manzotti.
Por que essa visita lá?
Nós fizemos essa visita lá. Primeiro, o Marcos agora, né, eu estava como presidente da Comissão de Educação, Saúde, Lazer e Turismo, e agora, provavelmente, né, segunda-feira, deve ser nomeada uma nova comissão. O Marcos Manzotti deve assumir aí essa comissão. E teve um vídeo, né, nas redes sociais, mostrando problemas de chuva, alguns problemas lá na nossa central de alimentos. E para a gente não se posicionar antes de verificar em loco, né, o que é que realmente está acontecendo, tal, o que a gente fez? Nada mais do que conversar com as pessoas, ver no local o que realmente está acontecendo. Estivemos lá ontem, conversamos com o Paraná, que é um dos coordenadores ali da central. A Aline não estava, né? Ela acho que está de licença, tem alguma coisa assim. Mas, enfim, conversamos com os funcionários, né? Que são as pessoas que realmente estão na linha de frente, estão na linha de trabalho. Dizer que as condições que a gente encontrou lá ontem nos preocupam muito. Tá? Na hora que nós chegamos lá, estávamos lá, depois o pessoal logo também da prefeitura chegou, eu acho que tem questões de vazamento, tem uma série de problemas que precisam ser resolvidos, que a gente, eu e o Marcos, depois vamos conversar com o pessoal da educação para que se tome providência nesse sentido. Eu acho que a gente tem que olhar com carinho essa situação. Diversas situações foram passadas para nós, ontem mesmo a gente já conversou, no sentido de disponibilizar alguém do próprio programa de apoio ao desempregado, né, do PAD, para auxiliar eles lá na limpeza, que lá, por exemplo, as meninas mesmo que fazem o trabalho, elas mesmas têm que limpar. Então tem várias coisinhas que precisam ser ajustadas lá. Tenho a certeza que a gente, a partir daqui, vamos acompanhar de perto, vamos olhar.
E o serviço dobrou lá, porque as aulas recomeçaram ontem, né, Paulo?
Então, as aulas começaram, lá são mais...
Aumenta as refeições, né, a merenda.
Merenda, né? Aliás, sempre foi uma referência em Monte Alto, né?
Foi sim, sempre foi sim.
A gente tem que reconhecer o trabalho de toda
aquela equipe. Não é merenda, é uma refeição.
É uma refeição. Então, a gente vê com muito carinho isso daí, porque todos participam, sim, além de fazer um trabalho junto à agricultura familiar de Monte Alto, os pequenos produtores e tudo mais, têm produtos de qualidade na mesa das nossas crianças. Mas dizer, isso que é muito importante, Moreira, lá atrás, quando o nosso vice-governador esteve aqui, Rodrigo Garcia, ele anunciou 440 mil para reforma da nossa cozinha piloto. Isso foi lá em setembro. Então já se passaram 120 dias. Eu acho que precisa ter um olhar... Foco, eu falei outro dia no meu programa, né? Acho que a gente precisa ter iniciativa, tem que ter acabativa. Nós precisamos ter foco, ir para cima e resolver o problema. 120 dias, eu acho que os serviços, pelo menos, já deveriam ter sido iniciados. Mas, a minha sugestão, eu acho que Monte Alto hoje, Paraná comentou antes com a gente, são 15 mil refeições diárias.
15 mil, verdade.
A nossa cozinha piloto ali, o nosso espaço, já ficou pequeno, Moreira. Nós precisamos pensar numa nova central.
E tem verba para isso, né?
Tem verba para isso.
400 mil reais, se não me engano.
Precisa,
uma coisa,
então, o que que eu vejo? Nós podemos pensar, olha, não dá. Mas se a gente começar a planejar agora, daqui 2 anos nós vamos ter uma nova central de alimentos. Espaço é o que a prefeitura mais tem. A prefeitura tem muito espaço, muito terreno, muita área. Dá para se fazer um planejamento devido, para que a gente possa atender essas expectativas.
Certo.
Tivemos lá sim, Moreira.
Bom, você conversou com os funcionários lá, tudo bem. Estão perguntando quando vai sair o pagamento dos funcionários públicos. Não tem essa informação, não. Vou ligar, será que saiu ontem ou sai hoje? Dia 4 é hoje, né? Talvez é hoje, deve estar na conta.
É, sexta-feira, provavelmente deve ser hoje, né?
Helene Marabita aí. É. O que nós precisamos muitas vezes, Paulo, é corrigir algumas pequenas falhas, olha. Uhum. Moreira, é impossível falar na parte de planejamento da prefeitura. Uhum. A secretária que nos atende é super educada. Ela passa a ligação, mas ninguém atende. É isso que muitas vezes acontece, não só no planejamento. E outros setores também.
É, eu acho que assim, precisa fazer ajustes contínuos.
Ajustes.
Né, tem que ver, sim, as pessoas precisam ver de que forma a gente consegue ajustar para atender melhor essas demandas da nossa cidade, da nossa gente. Se a pessoa ligou na prefeitura, ela ligou por algum motivo. Ela não ligou lá para falar, oi, bom dia, como vai? Ela precisa ser atendida. E aí sim, precisa que tenha alguém na outra ponta, nos ramais, para poder atender e falar. Agora, Moreira, eu acho que é um ajuste que precisa ser feito. Está chegando aí, tem secretário de administração, né, tem diretor. Eu acho que agora deve fazer mais alguns ajustes, algumas reuniões que possa realmente ajustar essa questão. Tá bom?
Certo. Segunda-feira será realizada a primeira sessão ordinária de 2022, Paulo.
Isso. Sim, segunda-feira nós vamos ter aí a primeira sessão de 2022. Ontem o Executivo, né, depois hoje na Câmara a gente vai começar a analisar, olhar. Foi enviado 5 projetos de lei, um dos projetos é o projeto de lei número 5, né, que fala aí das questões das agentes de educação, né, então é uma coisa que precisa ser feito, alinhado, conversado, um vídeo que circulou também nas redes sociais, falando sobre isso, né? O que eu entendo, Moreira? Eu entendo o seguinte, antes de lançar o vídeo, antes de marcar uma reunião, primeiro deveria ter marcado uma reunião com os vereadores, sabe? Por quê? Aí sai um outro vídeo do presidente do sindicato, o Robson, convidando as pessoas para ir na sessão, para pressionar, para ver qual vereador que vai votar, qual não vai votar. Desculpa, gente, eu acho que está tendo uma falta, primeiro, de respeito aos poderes, segundo, uma falta de respeito com os representantes dos funcionários públicos. Tudo bem que o representante legítimo é o sindicato, mas a Associação de Funcionários Públicos representa muito bem os funcionários públicos, que não participou dessa reunião, não sei por quê. O vídeo, né, pelo menos o vídeo mostra que não estava lá.
Você está falando sobre aquele cargo de carreira?
Estou falando sobre as agentes de educação.
Isso,
um projeto,
as agentes. Isso. Vi esse vídeo.
Que foi, passou lá, aí depois ontem, às 5h30 da tarde, teve uma reunião no teatro, no anfiteatro já, dizendo que o executivo estava mandando. Não, eu acho que não estou aqui discutindo o mérito. Estou discutindo a forma com que está sendo apresentado o projeto. Por quê? Primeiro, a gente precisa ver todos os aspectos legais. Vamos lá, Moreira. Quando a gente falou lá atrás do Fundeb, olha que chato. É isso que eu não quero que aconteça novamente, tá? Quando se falou do Fundeb, gerou-se uma expectativa para os funcionários da educação. Porque a lei que foi mandada para a Câmara dizia o seguinte: autoriza o município a conceder abono Fundeb para o exercício 2021. Aos profissionais da educação. Quem são os profissionais da educação?
Todos.
Todos. Gerou uma expectativa nas pessoas. O que a Câmara Municipal aprovou foi isso. Tá certo? Aos profissionais da educação da rede municipal de ensino. Então, veja bem, gerou-se uma expectativa muito grande. E aí, o que aconteceu na hora que fez o pagamento? Aí entrou-se numa discussão do que podia, do que não podia. Uma tal de uma circular da FNDE. Não, a circular da FNDE é uma circular orientativa. Respeito às opiniões de quem entende diferente, mas essa circular quer dizer o seguinte: ela tem a eficácia prospectiva, quer dizer, só pode entrar em vigor depois da publicação da lei. Tá bom? Mas a lei do novo Fundeb foi publicada em dezembro de 2020, não foi publicada agora. Então, veja bem, o que eu quero dizer? Estou querendo dizer o seguinte: não vamos gerar expectativas em pessoas e depois frustrá-las. Outro exemplo dessa questão do Fundeb, olha que delicado, que chato isso. Só recebeu quem está no efetivo exercício. Então, vamos pegar, vou dar um exemplo muito simples, Moreira. Teve o processo seletivo, certo?
Certo.
A professora, eu tenho 4, 5 casos aqui que eu posso alencar. Pessoa trabalhou no ano de 2021 como professora no processo seletivo. Chegou dia 2 de dezembro, acabaram as aulas, encerrou-se o vínculo, tá? Ela tem direito de receber ou não? Olha que desagradável. Ela não recebeu por quê? Porque o pagamento foi em janeiro. Ela está errado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Uma questão de justiça apenas, tá? Se ela trabalhou, ela tem direito. Ela fez parte da rede municipal de ensino. Ela fez parte da rede municipal de ensino. Então nós geramos umas expectativas em algumas pessoas. Ah, mas a lei fala que os inativos não iriam receber. Tá bom. Os inativos durante o ano de 2021. Agora, quem trabalhou, não tem? Você trabalhou para a classe de alunos do terceiro ano. Você é funcionário público, concursado. Eu sou seletista. Ué, nós fizemos o mesmo trabalho. Então, veja bem. Tudo isso precisa ser analisado.
Para o pagamento é referente a 2021.
2021. Agora, mas o pagamento saiu em 2022. Aí, meu amigo. Primeiro que é um ato discricionário do executivo. O executivo determinou quem ia pagar, quem não ia pagar. Quem ia receber, quem não ia receber. Ah, pagou em janeiro. Por que pagou em janeiro? Ah, para encerrar o ano, para ver quanto que ia ter. Legal. Mas deveria respeitar, sim, quem trabalhou, independente da... Bom, se ele adotou o critério que
só os professores e diretores vão receber, do qual...
Oh, pois não?
Microfone.
Ah, sim. Deixa eu ver aqui, deixa eu trocar. Faz favor. Deixa eu ver aqui. Esse microfone está que nem em São Paulo. Falha mais aqui, mas tudo bem. Até eu quero fazer uma pergunta para você, Paulo, o seguinte. Lá no CAAC, você conhece o CAAC? Lá éramos agentes educacionais. Agora eles passaram, não sei por que agora somos monitores.
Então, veja bem.
Vamos ver se vai ligar lá pra gente. Tá funcionando.
Tá, né? Legal agora?
Isso.
Então, o que eu vejo? Eu entendo da seguinte forma, né? São algumas mudanças que precisam ser analisadas, ser interpretadas dentro do que é legal, do que a lei permite ser feito, para não criar nessa confusão toda. Porque assim, você gera uma expectativa. Como foi gerado, por exemplo, outra expectativa muito grande, né, amor? Foi, por exemplo, do abono natalino.
Certo.
A mesma história, gerou o abono natalino. Quem tem direito ao abono natalino? Eu pego aqui, vamos lá. Servidores, aqui, abono natalino. Está escrito o seguinte. Para quem... Ele diz o seguinte. Abono natalino aos servidores públicos municipais. Servidores públicos municipais. Que trabalharam proporcionalmente nos anos de 2020
e 2021.
2021. Vamos dar um exemplo aqui. Aqueles aposentados que foram exonerados em setembro. 2020 eles não estavam na prefeitura trabalhando? Estavam. 2021 até setembro, até agosto, até julho, eles não estavam trabalhando? Estavam. Nada mais justo eles receberem. E não receberam. Então a gente acaba aprovando algumas coisas lá na Câmara, correndo, porque isso aqui tudo foi aprovado, assim, chega num dia, aprova no outro, a gente gera uma expectativa nas pessoas, e depois acaba frustrando. Acaba sendo o seguinte, olha, como que eu faço agora? Vou dar outro exemplo, sabe esse abono aí de R$1.000, que foi aquele o aumento no Vale Refeição? Eu entendo que, por exemplo, o pessoal seletista, mesma coisa, eles tinham um vale-refeição naquele período, tinha. Por que não receberam agora? Ah, eles não estão mais ativos. Os aposentados, naquele período de março, a correção é de março a dezembro, mas de março a julho que eles ficaram trabalhando, não teria direito?
Proporcional.
Eu acho que é uma questão apenas de justiça, tá? Não estou falando, eu sei que o ato é discricionário. Cabe ao executivo que determina quem vai pagar ou não. Tudo bem. Ele determinou dessa forma, mas eu estou querendo dizer o seguinte. Aí não adianta escrever que, olha, nós estamos retribuindo servidores públicos que no decorrer dos últimos anos não mediram esforço em cumprir as metas de eficiência da administração pública. Esse aposentado que foi exonerado, quando ele estava trabalhando, ele não cumpriu o seu papel? O funcionário seletista não cumpriu o seu papel também? Não cumpriu aqui as metas para que fosse o município alcançasse metas?
Estão mandando, ó. seletista, para quem trabalhou 2019, 2020, até agosto de 2021, acabou fazendo o quê? Nada. E fizeram hora extra e banco de horas durante a pandemia também.
Você percebeu? Então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer, assim, olha, está mandando uns projetos, legal, vamos corrigir, existe alguns, algumas defasagens,
Paulo, ó,
que precisam ser corrigidas.
Motorista que transporta estudante trabalha na área da educação, não tem direito a Fundeb?
Então, é esse sentido que a gente precisa ampliar.
Você falou agora.
É isso que eu falo, a gente precisava ter sentado e conversado antes. Aquela circular da FNDE está dizendo o seguinte: olha, pessoal da contabilidade, se você não pagou o Fundeb corretamente até dezembro, não vai retroagir agora, não vai fazer pedalada não, não vai mexer lá no... Vale daqui para frente, então tá bom. Não está querendo dizer, olha, quem não, a lei não contempla... Não, a lei do novo Fundeb... O que é o novo Fundeb? E o que diz a circular é do rateio. O que é o rateio? Rateio, hoje, do Fundeb significa 70% para os profissionais da educação, 30% de investimentos para melhorar a educação. Vamos lá. Não fala do abono Fundeb. A circular que foi mandada pelo FNDE fala do... A palavrinha que está escrita aqui chama-se rateio ao novo público. Veja bem, então, o abono poderia sim, como é um ato discricionário, uma forma, aliás, muito bonita de escrever, mas que na prática acabou não sendo realizado. A gente tem recebido muitos questionamentos, muitos profissionais...
Estou recebendo aqui também. Aí, ó, o CID Plus... A pessoa isso. Trabalhou até janeiro de 2021.
Isso.
Era...
Por que não pagaram o abono?
Você também falou.
Então, eu acho que assim, não tem legalidade. Não. Se é um ato discricionário, deveria falar, pessoal, olha, quem tem direito, abre a conta, nós vamos depositar na conta. Ou se você manteve a conta, eu acho que cria instrumentos legais para fazer. Quando nós aprovamos essa lei, a gente até vibrou. Opa, até que enfim... Os profissionais da educação vão ser reconhecidos. A central de alimentos faz parte ou não faz parte?
Faz parte.
Ela está vinculada ao quê? Está escrito aqui, ó. Vinculado aos profissionais da educação da rede municipal de ensino. Por onde recebe os profissionais da cozinha da central de alimentos? Pela educação. Eles também deveriam ter recebido. De uma forma proporcional, tudo isso... Com bastante critérios, bastante...
O seletista não entende o seguinte. Se fosse o Fundeb, se fosse pago dentro de 2021, eles teriam recebido.
Teriam recebido.
Como foi ser pago em 2022, não vai ser.
Aquela lei, né? Aquela
lei. Eles são inativos.
Isso. Então, veja bem. Aí eles foram considerados inativos. Aí, eu sei de uma situação que a gente vai ter que checar, mas, por exemplo, a seletista deixou de ser seletista no dia 2. No dia 3, um efetivo assumiu. Efetivo que assumiu, recebe porque ele é efetivo? Gente, aí é uma falta de justiça. É nesse sentido que eu falo. O que a gente tem que entender é uma forma assim, se é um ato da administração, ela poderia ter aberto esse olhar. Escreveu muito bonito, está fantástico. O texto, a mensagem que foi mandada para a Câmara é de se emocionar. Mas, na verdade, não foi o que aconteceu. A gente tem recebido muitas reclamações para que a gente tenha essa situação.
Mas você acredita que pode ter um revés aí ou não?
Não
vai continuar
assim,
do jeito que está?
Não, eu acho que cabe muito, Moreira, cabe muito ainda ao executivo, né? Quando a gente analisa a receita do município, nós tivemos superávit nunca visto, talvez, na história de Monte Alto, um superávit financeiro num ano tão difícil que foi. Mas graças a Deus, antes de ontem, o Jornal Nacional mostrou a força da indústria de São Paulo. A indústria de São Paulo, ela alavancou a indústria no Brasil, que cresceu quase 4%. Por isso que as nossas receitas, é fácil da gente ver, aumentaram bastante, graças a Deus.
Vai ter uma outra polêmica. O governo federal está cedendo aí um aumento de 30%, 33% para os professores. Você acredita que os professores terão esse aumento?
Eu acredito que sim. Porque aí vai ser a questão do piso nacional da educação, né?
Piso nacional da educação.
Então, veja bem, eu acho que aí vai ter. Sabe por quê, Moreira? Porque, assim, o que a gente observou? O que não pode é já gerar uma expectativa. Talvez esse ano não tenha abono. Fundeb, tá bom? Por quê? Porque talvez, a hora que você vai pegar o piso, Monte Alto já está perto do piso, tá? Mas a hora que você igualar o piso, você fazer as correções necessárias, pagar as pessoas dentro do rateio Fundeb adequadamente, provavelmente não vai sobrar dinheiro no final do ano. Por que sobrou esse ano? Porque desde o início o professor Tiago Cetrone comentava, olha gente, tem pessoal aí que vocês podem pagar dentro do Fundeb. Não pagou. A gente respeita, eu acho que é uma questão de visão, de interpretação.
O Fundeb só paga se tiver uma sobra.
O abono só vai existir se tiver sobra.
Se não tiver sobra, não tem abono.
Se não tiver sobra, não vai existir. Por que em 2020 não teve? Ah, porque não teve sobra. Por que em 2019? Porque não teve sobra. O que aconteceu o ano passado? Graças a Deus, mudou em 2020 a forma e a prefeitura aqui, de certa forma, pagou. Certo, mas poderia ter sido diferente. Só que entrou muito dinheiro. Estava previsto 21 milhões, entrou 27 milhões, né, de Fundeb. Então tudo isso, graças a Deus, né?
Superávit Monte Alto foi bom?
Excelente, meu Deus. É uma coisa assim que nunca visto na história antes.
Quanto,
meu? Tá, nós estamos para trabalhar aí. O Arthur ficou de mandar o encerramento do ano contábil para a gente, mas quando a gente olha no portal da transparência, nós estamos falando quase 20 milhões.
20 milhões, né?
Tá, então a gente, realmente, no próximo programa meu, com certeza, eu faço parte agora da Comissão de Orçamento e Finanças, eu vou trazer aqui o que realmente aconteceu de resultado financeiro líquido.
Nós conversamos com o vereador da Câmara de Monte Alto, Paulo Carello. Paulo, um abraço para você, um bom final de semana e um ótimo trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, um ótimo final de semana a todos.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.